Então, nós vamos para a terceira aula, divisão panorâmica da Bíblia de 2015. E nós vamos terminar, a primeira coisa que nós vamos fazer é terminar um aspecto de Gênesis que nós não tratamos. E depois nós vamos entrar em Êxodo normalmente, né? Um aspecto que nós não tratamos foi a comparação entre Judá e José. E tem o capítulo 38 de Gênesis, que vem no meio da história de José. E é uma história, esse capítulo que vem aí é um dos capítulos da Bíblia de mais deprimente, que só tem praticamente coisa ruim. E a gente fica até pensando assim, por que que esse capítulo está na Bíblia? Porque Judá era o quarto filho de Jacó e Leia. Primeiro era Rubem, depois era Simeão, e depois Levi, e depois Judá. E ele teve três filhos, e Deus matou o primeiro, porque era mau. Vai saber o que tipo de maldade que ele era, ninguém sabe exatamente. E depois o outro devia levantar descendência com a viúva que ficou, e ele não quis, então Deus matou ele também. Então, assim, são coisas assim bem bem raras, não é muito comum acontecer isso na Bíblia, e matou os dois. Aí Judá fala para Tamar para ela ficar em casa do pai dela até que o terceiro tivesse idade. Mas o terceiro ficou com a idade e não acontecia nada. E ela deve ter esperado anos, né? E essa história está no meio da história de José e está contando a história toda, mesmo que passou muitos anos e tal. Sabemos que aconteceu tudo isso antes deles descerem para o Egito. Só isso que a gente sabe. Mas assim, qual foi exatamente os anos, a gente não sabe. Provavelmente Judá não deu o terceiro filho para ela, porque falou, morreu dois, vai que morre o terceiro. Mas ele tinha falado com ela para ficar esperando e esperando para poder levantar a descendência para ele. E ela, vendo que não acontecia nada, ela se vestiu de prostituta e ele viu e esteve com ela. E daí ele ficou sabendo que ela estava grávida e aí falou que tinha se prostituído, então mandou queimar. Aí ela tinha as provas de quem era o pai, aí não mandou queimar mais não. E ela, então, de fato, não cometeu nenhum erro grave, porque ele que estava errado, né? E a descendência, depois nós não ficamos sabendo nada da descendência de Judá pelo terceiro filho. O terceiro filho seguiu o caminho dele e tal, e casou, e teve filhos e tal, mas ele não é importante. O importante que entrou na linhagem de Jesus são os gêmeos que nasceram dessa história escabrosa aí, né? Do sogro com a nora, sem saber que era, pensando que era prostituta. Então, que história escabrosa, e no entanto, você vai lá em Mateus 1, você vai encontrar que esse filho, um dos gêmeos, né, que é filho dela, está na linhagem de Jesus, é a linhagem que veio trazer o Messias. Então, e naquela genealogia de Mateus, você vai encontrar quatro mulheres, né? Você vai encontrar Raabe, você vai encontrar Ruth, mas antes, né, vai encontrar Tamar, né, e depois vai encontrar Batseba, né. Então, assim, cada uma dessas, a Tamar era dos cananeus também, né. Então, todos eles não eram da linhagem de Israel, né. Raabe era da terra lá, Ruth era moabita e Batseba era do povo de Israel, mas teve aquele problema de adultério. Então, Deus mostra que ele consegue trazer o filho dele, mesmo no meio de uma linhagem cheia de imperfeições, e que Deus não olha o currículo da pessoa para poder julgar ela, né? Assim, então, Tamar não adulterou, não foi de outro homem, não fez nada de errado, mas Judá não fez nada certo, e então ela gerou uma ação que forçou ele a tomar alguma ação, e dos filhos dela que surgiu a linhagem do Messias. Então, assim, interessante isso aí. Agora, outra coisa de notar aí é que o irmão Asher, quando esteve aqui, falou sobre isso e nós achamos bastante interessante, que Deus é um Deus de aliança e Deus segue as regras que ele mesmo propõe, quando ele não está a fim de confundir o homem, né? Mas ele normalmente segue as regras. Então, normalmente, o primogênito tem direito. Então, normalmente, o primeiro filho de Jacó deveria ser o cara que desse origem à linhagem da promessa. Mas Rubem deitou com a concubina do pai dele, então perdeu a bênção, né? Daí, Simeão e Levi, que eram os próximos na linhagem, foram lá e mataram os caras de Siquém quando ele tinha feito a aliança com eles. Então, quem sobrou? O quarto na linhagem, que é Judá. E Judá tinha toda essa história aqui, meio assim, bem escabroso, não era nada parecido com José, né? José é um cara que tem a ficha limpa mesmo, né? Cara que realmente... José é figura de Jesus. José é figura de Jesus. Mas Jesus não veio da linhagem de José. Jesus veio da linhagem de Judá. Então, José, aparentemente, é uma pessoa muito melhor do que Judá, assim, por todos os pontos. Inclusive, Judá foi um dos que foi responsável para vender José para o Egito. Ele que deu conselho para mandar ele para o Egito, né? Rubem estava querendo devolver ele para o pai, que era mais velho, tinha um pouco mais de responsabilidade. Os outros estavam querendo matar. E Judá falou, não, não mata não, vamos mandar ele para o Egito. Então, Judá estava junto com os outros nessa proposta de acabar com o irmão mais novo. Então, assim, ele realmente não era uma boa pessoa. Mas, quando eles foram levar Benjamim, muitos anos depois, Rubem falou alguma coisinha, mata meus dois filhos, uma coisa, mas não era, era meio poético, assim. O Rubem não, realmente não fez nada muito sensato, assim, muito... Mas Judá jurou e falou que daria vida no lugar dele, e quando aconteceu o problema, ele falou, eu fico no lugar dele, porque eu não quero ver meu pai sofrer. Então Judá mudou de natureza, depois daquela época que ele vendeu, né, José para o Egito, e depois quando ele deu, ele ia dar a vida dele no lugar de Benjamim. Então, são só fatos para você entender, né? José é figura de Jesus pela seu comportamento, pela sua ação, pela sua postura, mas Judá foi a linhagem que Deus escolheu porque ele estava na ordem dos mais velhos e os três primeiros não estavam corretos, né? Então chegou nele. O nome dele significa louvor, né? E ele realmente ofereceu dar a vida dele em troca do outro. Não era só poesia ou romance, era verdade. Ele estava pensando que ele iria ter que perder a vida dele por causa do irmão dele, o mais novo. E aí você vê a bênção de Jacó para os filhos dele, o que que ele fala de Judá, que não é natural, assim. Jacó tinha muita parcialidade, ele não queria ter casado com Lia, casou com ela enganado, ele não era muito apegado aos filhos dela, era apegado a Raquel e aos filhos dela, então José e Benjamim. De fato, quando ele abençoa José, ele abençoa José de uma forma muito, né, bonita, ele fala de José... Assim, quase igual o pai dele falou sobre ele quando abençoou ele no lugar de Esaú, né? Que todas as bênçãos das eternas montanhas, que toda a produção do campo, ele fala quase igual o pai dele, falou com ele quando pensou que ele era Esaú e abençoou ele. Mas quando ele fala de Judá, o Espírito Santo desce sobre ele, ele fala muita coisa de Judá. Então ele fala coisa de Judá que o Messias vai vir, que o rei vai vir, que, né? Então, assim, é uma coisa profética mesmo que Deus fez através de Judá. Então, essa comparação dos dois é muito interessante e essa questão de também de que Judá não era uma pessoa boa, mas ele mudou, ele amadureceu, ele mudou de natureza e ele tinha a atitude de dar a vida dele em função do irmão mais novo. Então, são coisas interessantes de se observar. Agora, vamos para o segundo ponto, então, que nós vamos começar com Êxodo. E nós vamos tratar de Êxodo hoje e na semana que vem. E a aula semana que vem não vai ser terça, vai ser quinta, só para vocês estarem bem atentos, né? Então, a semana que vem nós não vamos ter essa aula terça, nós vamos ter na quinta da semana que vem. E hoje nós vamos começar Êxodos e a semana que vem a gente termina Êxodos. Êxodos é um livro, talvez a gente até consiga entrar um pouco em Levítico também, porque Levítico trata de muitos sacrifícios, então tem tudo a ver com o tabernáculo, com, né, com, então, assim, são coisas que a gente pode ligar uma coisa com a outra. Mas o ponto número 2, eu quero começar falando sobre o período que tem entre Deus falar com José, com Jacó, quer dizer, desculpa, Deus falar com Jacó em Gênesis 46, de 2 a 4. Tá? Gênesis termina com o capítulo 51, né? 50, 51? 50. Mas o resto tem a bênção de Jacó para os filhos dele, que o Espírito Santo ungiu ele e tudo mais, mas não tem Deus falando com ninguém. A última vez que Deus fala com alguém é Gênesis 46, versículo 2 a 4. E a próxima vez que a Bíblia registra que Deus fala com alguém é Êxodo 3, né, na sarça ardente. Então, quando Jacó está para descer para o Egito, Deus aparece para ele e fala com ele: não temas descer para o Egito. Lembra a semana passada que nós falamos que Deus apareceu para Isaac quando ele estava para descer para o Egito e falou: não vai para o Egito. E com Jacó ele fala: não temas descer para o Egito, porque eu vou subir com vocês de lá. Então, em outras palavras, vai para o Egito. Né? Então, assim, é muito interessante que você tem que saber a hora. Não pode seguir a Bíblia assim, tipo, como se fosse uma lei. Mas você tem que saber a hora certa, como nós falamos semana passada. Né? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, tua parentela. E falou para Jacó: volte para a tua terra, né, tua parentela. Né? Então, assim, Deus muda as palavras de acordo com a hora, com a coisa. Então, o descer para o Egito é uma coisa planejada por Deus. Deus queria que eles fossem para o Egito. Nessa hora. Não queria que Isaac fosse para o Egito, mas que Jacó fosse com as suas 70 pessoas da sua casa. Ele queria que ele fosse para o Egito. Então, Deus fala, vamos só ler, só para você ver, porque é muito importante. Tem duas vezes na Bíblia que acontece isso, tá? Duas vezes na Bíblia que acontece, porque entre Deus falar com Jacó e Deus falar com Moisés tem 400 e tantos anos, tá? Então, eu uso o termo 400, é 430, seja o que for, mas tem, ou mais, né? Porque, sei lá a partir de quando que ele começa a contar os 430, mas o termo 400 anos. E a outra época na Bíblia que acontece isso, quando Deus fala com Malaquias, que nesse caso é bem no fim da Bíblia mesmo, bem no fim do Velho Testamento, e é isso mesmo, e quando Deus aparece para João Batista, entendeu? Então Deus fala com Malaquias: eu vou mandar Elias. E depois Deus fala com João Batista, vem a palavra de Deus para ele. Então também tem 400 anos ali. Então são dois períodos na Bíblia em que Deus põe um espaço de 400 anos entre aparecer para uma pessoa e depois aparecer de novo. Agora, vocês sabem que Deus não conta o tempo como nós. E que para Deus mil anos é como um dia, não é verdade? Então, se para Deus mil anos é como um dia, quanto que é 400 anos? É menos, é do café até a hora do almoço, não é verdade? Mais ou menos. Então, para o homem passou 400 anos, mas para Deus ele fala assim, ele abre a boca: ah, pois é, mas Moisés, como eu estava falando com Jacó na hora do café, porque nos dois casos ele pega exatamente o que ele acabou de falar, mas acabou de falar 400 anos antes, mas ele retoma exatamente no mesmo ponto, mesma coisa. Então, por exemplo, aqui ele diz para Jacó: Jacó, e ainda fala, vamos ler aqui, é muito interessante o que ele fala, gente, porque essa tem várias coisas para a gente notar. É o versículo 1, né, 46:1. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Então essa é a palavra que ele falou no café da manhã. E com Moisés, 400 anos depois, na sarça, em versículo 4, vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Está vendo? Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Não é muitas vezes na Bíblia que ele repete duas vezes. Então, várias vezes, mas não é muitas vezes, não. Jacó, Jacó. Já tinha falado com Jacó muitas vezes, mas nunca tinha chamado Jacó, Jacó. Agora aqui sim. E Moisés. Nunca mais ele chama Moisés, Moisés. Mas aqui ele chama. Moisés, Moisés. Respondereis-me aqui. Mesmo jeito que Jacó. Prosseguiu Deus, não te chegas para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido seu clamor, desci para o livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra. Então ele falou, não tema Jacó, desça para o Egito, porque eu vou estar com você e vou tirar você de lá. Quando ele chega para Moisés, 400 anos, ele fala assim, oh, Moisés, Moisés, eu vou tirar o povo do Egito. Do jeitinho que eu falei com Jacó na hora do café. Né? Então, você pode ver que isso também no intervalo entre Malaquias e João Batista é a mesma coisa. Eu envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele fala para João Batista ir no espírito e poder de Elias do mesmo jeito. Então, assim, Deus nunca fica calado sem propósito. Se ele fica calado, é porque o propósito dele ainda não andou o suficiente para dar sequência. Então, ele passa 400 anos, mas o ponto dele, a missão dele ainda não está andando. Quando vai andar de novo, ele vai aparecer de novo. Então ele sempre dá sequência ao plano dele, e se não é hora de dar sequência, se tem algum motivo de não dar sequência, ele não vai aparecer até que haja propósito para ele fazer essa sequência. Então nós precisamos... nós precisamos sempre orar para Deus nos mostrar como Ele considera o tempo, até o tempo de nossas vidas, porque Ele não conta o tempo do jeito que a gente conta o tempo. Né? Salmo 90 fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Moisés fala, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Porque o dia para Deus, por exemplo, Jesus viveu 33 anos e morreu. Aí você fala, nossa, mas que desperdício, né? Morreu na juventude, morreu, podia ter produzido muito mais coisa, ele podia ter feito muito mais coisa. Mas para Deus ele tinha feito o que tinha que fazer e só ia ser prejuízo se ficasse mais. Não tinha propósito nenhum ele ficar. Jesus falou, é necessário que eu não fique, é necessário que eu vá, porque se eu ficar aqui vocês vão ficar tudo anão. Né? E eu fora, vocês vão crescer e fazer o que tem que fazer. Então, Deus não conta o tempo como a gente conta. E tem homens de Deus que têm sido chamados com 50 anos de idade, com 60 anos de idade. Não fez, tudo que ele fez antes não conta nada. E a partir dos 50, 60 anos é que Deus começa a contar tudo que ele quer fazer na vida da pessoa. Então, Deus não conta o tempo como a gente conta. Às vezes o cara morre com 33 e já fez o que tinha que fazer. E às vezes o cara com 50 ainda não fez nada do que tinha que fazer. Então... né, tem um dos pais das missões modernas, que era, esqueci o nome dele, mas ele começou assim, tudo, ele era um sapateiro lá na Inglaterra, e ele tinha dificuldade de falar, ele não era bom pregador, e ele acabou depois, com mais de 50 anos, ele começando a entrar no ministério, e foi para a Índia, depois foi para a China, e ele foi quase o pai das missões modernas. E o cara com 50 anos era um sapateiro lá do interior da Inglaterra, não fez nada, entendeu? Então assim, quando Deus vai ativar você, você não sabe. Mas você precisa orar sempre. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para alcançar o coração sábio. Né? Porque Deus prepara você anos para fazer uma determinada coisa que talvez gasta minutos. Não é verdade? Minutos, dias. A Esther, né? A Esther foi treinada, criada... e tudo, aí quando ele estava no palácio, chegou aquela crise, aí Mordecai falou assim, será que não foi para essa hora que você está ali, no palácio? Então Deus tinha preparado tudo para essa hora. Então em nossas vidas, nós precisamos ter coração sábio. Deus, ensina-nos a contar nossos dias para alcançar o coração sábio. Não fica contando tudo, conta as coisas relevantes, as coisas importantes, as coisas que realmente vão conduzir alguma coisa, e se cumpriu isso, meu filho, pode morrer logo, porque o resto só é prejuízo, né? Entendeu? Então, Deus me leva logo, né? Se eu for para atrapalhar alguma coisa que eu já fiz, então me leva logo para, né, para não acontecer mais nada. Nós estamos aqui na Terra não é para viver cumprido ou curto, nós estamos aqui na Terra para cumprir a vontade de Deus. E Deus, então, tem os seus propósitos e nós precisamos estar atentos para isso. Tem um livro do Christian Shane. Do Christian Shane não, é do Watchman Nee mesmo, sobre todo, todas as... Agora eu confundi, não sei se mais, acho que é o Watchman aí mesmo. Que fala todas as vezes que Deus chama a pessoa duas vezes pelo nome. Né? Adão, Adão, né? Jacó, Jacó, Abraão, Abraão, né? E vai por aí afora. Samuel, Samuel. Quem era? É, o Christian Schoenwell. Você lembra?
Sim.
Tem um livro que fala sobre isso, muito interessante, muito bom, porque todos esses... E lembra, teve uma mulher também, Marta, Marta, né? Saulo, Saulo. Então você vai, não são muitos, acho que são sete vezes. Sete vezes que Deus repete o nome de uma pessoa duas vezes. Quando Deus repete o nome de uma pessoa duas vezes, presta atenção, porque ele quer, ele não fica. Porque quando ele chegou para Abraão a primeira vez, o que ele falou? Lembra? Sai! Ele não se apresentou, não fez nada, ele só falou: sai! Então, mas quando ele está querendo chamar a atenção, fulano, fulano, e o que é a resposta certa? Eis-me aqui. Samuel demorou a entender. Deus teve que chamar ele muitas vezes: Samuel, Samuel, Eli, o senhor me chamou. Aí ele falou: não, deve ser Deus. Então falou assim, né? Eis-me aqui, teu servo, pode falar, né? Então.
Então, o Watchman e o Álvaro falam muito disso.
É, né? Então, é um livro do Watchman, eu esqueci o nome, mas está em português, tem esse livro em português, e é um livro que, se você tiver chance de ler, é uma mensagem assim, muito preciosa, muito maravilhosa, entender todas as vezes que Deus chama alguém duas vezes pelo nome. Não sei. Mas eu posso dar uma procurada e depois eu te falo. Agora, alguém me fez uma pergunta durante a semana, alguém dos 750 que estão lendo a Bíblia, e ele fez a pergunta seguinte, ele falou assim, por que que Jacó desceu para o Egito com 130 anos de idade? Quando ele apareceu diante de Faraó, ele falou assim, poucos e maus têm sido os dias da minha vida e não atingiram os dias do meu pai, mas ainda viveu 17 anos depois. Ainda viveu 17 anos depois. E a fome só tinha tido 2 anos. Logo, só faltava 5. Então, Jacó viveu 17 anos depois e a fome durou 5. Então, na verdade, com 135 anos de idade, não tinha mais fome na terra. Teoricamente, ele podia ter voltado para a terra de Canaã. Entendeu? Porque toda vez que Abraão foi, os outros foram, eles sempre voltaram, né? Aí a pergunta era, mas por que que eles não voltaram? Eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, mas eu achei interessante, né? E vocês lembram que em Gênesis 15, vocês lembram em Gênesis 15 que Deus falou com Abraão? Deus falou com Abraão quando fez uma aliança com ele. Gênesis 15 e versículo 13 diz: Então disse o Senhor Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Então Deus avisou Abraão sobre o que ia acontecer. Então, quando ele desceu para o Egito, José não poderia sair do Egito porque ele era chefe na terra do Egito. Ele que mandava na terra do Egito. Ele era governador da terra do Egito. E Deus falou com Jacó: ele vai pôr a mão sobre os seus olhos. Quer dizer, você vai morrer e ele vai estar com você na hora da sua morte. Que era uma coisa que para Jacó, assim, o menino estava morto e agora vai ver eu morrer. Então, assim, é uma coisa que confortou ele demais, né? Assim, aquele que eu achava que estava morto, vou ter o prazer de ver os filhos dele, de, né, e tal. Então, assim, ele. Muito bom. Mas Deus não queria que eles voltassem para a terra, porque ele queria, um dos grandes propósitos de Deus na Bíblia, é formar um povo lá no Egito e tirar eles do Egito com sinais e milagres. Se eles não estivessem no Egito, ele não ia poder tirar do Egito com sinais e milagres. Entendeu? Então vamos assim, podemos ver vários aspectos. Outro, ele não podia dar a terra de Canaã para eles, porque aqui ele disse, os pecados dos amorreus ainda não estavam cheios. Quer dizer, Deus tem uma medida, tem que atingir a medida. Então Deus não é só ser a favor de Israel. Ele é juiz justo, e aí quando os pecados atingirem o limite máximo, aí ele vai e julga. Então ele não poderia tirar os cananeus e colocar o Israel sem que os pecados deles tivessem atingido aquele que chama massa crítica, né? Tivesse enchido o cálice e o cálice transbordado. Não estava cheio, então não era hora de tirar eles ainda.
Interessante, eu não sei, quando eu vi que eles estavam tão perto da terra que eles poderiam passar ali pelo lado dos filisteus e chegar.
É.
Aí fala o versículo diz que Deus forçou, não quis deixar eles passar por ali, porque senão eles poderiam enfrentar a guerra, ficar com medo e voltar.
É.
Então, quer dizer, é esse propósito de trabalhar toda aquela geração para tomar posse da terra.
Então, então, assim, você pode pôr vários motivos, né? Vários motivos por que não voltaram antes. Você pode pôr que os pecados dos cananeus ainda não estavam cheios, então não era hora de tomar a terra. Você pode pôr que Deus queria se mostrar com poder e glória. Por exemplo, nos Salmos. Olha nos Salmos, qual o motivo de louvar a Deus nos Salmos? A criação do mundo e a libertação do Egito. Certo? São os dois motivos na Bíblia inteira, até no Apocalipse, sim. Então, assim, até hoje, a Páscoa, que é a festa principal deles, celebra a saída do Egito. Então, a saída do Egito não é pouca coisa, não. A saída do Egito é uma grande coisa. Deus estava julgando o diabo. O faraó é a figura do diabo e, né, assim, então, assim, Deus queria mostrar o seu poder, ele queria se manifestar, ele não é visível. Você não pode vê-lo, mas ele queria provar indiscutivelmente que ele existe e que ele se revela para um povo. Então, assim, a saída do Egito fazia parte do plano de Deus, então tinha que acontecer. E em outro lugar, ele fala também que ele levou eles para o Egito para eles entenderem a diferença entre servir faraó e servir a Deus. Porque eles iam ter que servir alguém. Mas ir lá na terra, eles iam ter que servir a Deus. Então, ele falou assim, primeiro eu quero que você sirva faraó para ver como é que é bom. Entendeu? Para vocês verem como é que o meu servir a mim é muito melhor do que servir a ele. Né? Então, e vamos olhar do ponto de vista natural. Agora, esses são motivos espirituais. Mas vamos olhar do ponto de vista natural. Gente, nem se compara onde eles estavam na terra do Egito com a vida que eles tinham lá em Canaã. Porque a vida que eles tinham em Canaã é sempre ameaçada de morte, sempre com pessoas ao redor, sempre meio deserto, meio coisa. Lá no Egito eles estavam numa terra de fartura, de pasto verde, de coisa tranquila, perto do rio Nilo, não dependia de chuva, não tinha problema de nada. Eles estavam no melhor da terra do Egito e crescendo e multiplicando. Você acha que um deles fala assim, vamos voltar? Você acha que todo mundo ia querer voltar? Não, entendeu? Assim, era fácil quando era uma família pequena, mas quando começou a multiplicar pouquinho, em poucos anos, já não tinha mais condições de todo mundo sair. Então, a terra era boa, a vida era boa, e era muita gente. Então, tem várias razões naturais também que contribuem para cumprir o propósito de Deus, que era isso mesmo. Depois morreu o rei que conhecia José, morreu toda aquela geração, surgiu outro rei, eles estavam multiplicando, prosperando demais. E o que sempre acontece com os judeus em toda a história, que Deus abençoa eles e o povo fica com inveja deles e aí começa a perseguir eles, e matar eles e expulsar eles. Toda vez acontece. Porque eles têm um negócio que onde eles vão, a prosperidade vai junto, sabe? Sempre. E os outros têm inveja e não gostam. Então, assim, e aconteceu no Egito isso também, né? Então, assim, morreu o rei, morreu outro, aí escravizaram eles e aí que o negócio ficou pesado por séculos, né? Por vários séculos lá. Esses problemas. Agora vamos para o assunto principal aqui que nós vamos tratar hoje, que é, nós vamos dar uma introduçãozinha e depois nós vamos entrar no assunto. Então eu coloquei isso como terceiro ponto, que Deus gosta de falar conosco através da história de pessoas. Ele não gosta de falar conosco só por teoria, por um livro de códigos. Ele gosta de falar por meio da história de pessoas. Nós chamamos história de pessoas de biografia, mas o que Deus usa não é biografia, porque biografia bio é vida e grafia é escrever, né? Biografia, escrever sobre a vida. Então, biografia é escrever sobre a vida de alguém. Então, mas nós escrevemos biografias contando desde que o cara nasceu, cresceu, casou, teve filhos e morreu, né? E tudo que ele fez. Então a gente faz daquele estilo de contar a vida da pessoa. Deus acha isso meio cansativo. Para que contar a vida da pessoa? Todo mundo sabe que a pessoa nasce, cresce, casa, né? Como diz alguém, nasce, cresce, fica bobo, casa e morre. Tinha um cara que fala assim, que só casa que fica bobo, né? Esse cara que fala. Mas o... todo mundo sabe essas coisas. Para que você vai entrar nos dias, no dia a dia, na vida de Abraão, que conta bastante coisa da vida de Abraão. Conta até mais do que a vida de outras pessoas. Mas passa 10 anos que não sabe nada que fez. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que leem história de missionários, história de coisas, e falam assim, eu quero ser assim. Tem impressão que o cara está encontrando com Deus todo dia e tal, e não sabe que ele levanta de manhã com dor de cabeça, que, entendeu? Que ele passou isso aqui, passou aquilo. Então, assim, essas partes mais comuns da vida ninguém conta nas histórias porque é meio cansativo. Mas é a vida. Então, não queira pensar que a sua vida com Deus vai ser uma vida só de encontros com Deus e só de coisas maravilhas. Você tem que aprender a conviver com o mundo material e com um monte de dia que não vai acontecer nada, tá? Isso faz parte da vida, de todo mundo, né? O texto não é feito só de ponto de exclamação, né? Exclamação, 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 não! Só de letra maiúscula, não! O texto é feito de um monte de letrinha, que não tem nada a ver. Ponto, vírgula, ponto, vírgula. Mas tem hora que vem exclamação, ou interrogação. Aí, opa, né? Então, assim... essas partes que não acontece nada, elas também são importantes, porque as coisas que não acontece nada dão ênfase para quando acontece a coisa. Se só vivesse acontecendo coisa, você ficava quase louco, né? Assim. Então não pode acontecer coisa grande todo dia, tem que acontecer grande de vez em quando. E as coisas da vida diária, rotineira, elas contribuem para as coisas grandes, para que as coisas grandes sejam realmente grandes. Vocês dão perspectiva, dão um contexto, faz a coisa ficar importante. Então, Deus não escreve biografias, mas Ele fala conosco através da história de pessoas. Então, Ele pega as coisas relevantes, as experiências pessoais importantes, Ele faz um quadro de palavras de um personagem. Então, assim, Ele fala o suficiente sobre esse personagem para a gente saber que eles eram daquele jeito. Entendeu? Por pouco que Ele falou de Esaú, a gente sabe mais ou menos como é que Esaú era. Por pouco que ele fala de Isaac, mas a gente sabe mais ou menos qual que era o temperamento de Isaac. Entendeu? Então, assim, ele não fala muitos detalhes, mas ele fala o suficiente para que você capte, né, a pessoa. Ela é diferente de todas as demais. Não tem nenhuma pessoa na Bíblia igual a outra. Não tem nenhuma pessoa viva igual a outra. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Ninguém é igual. E Deus usa essa diversidade, essa pessoalidade para falar conosco. Ele usa para falar... Ele transmite sua mensagem para nós através das experiências de pessoas e através do retrato que ele faz da personagem na Bíblia. Então, entendendo isso, que esse é o método que Deus usa para falar conosco, e esse é o método da Bíblia, quais são os personagens de Gênesis? Ou seja, nós já falamos, mas... né? Quais são os personagens de Gênesis? Tem... Abraão, Isaac, Jacó e José. Quatro personagens que ele descreve, faz o quadro deles com palavras. Né? Então, assim, a mensagem de Gênesis pode ser transmitida a nós através de ver esses quatro homens. Com os quatro homens você consegue captar a mensagem de Gênesis. E a mensagem de Êxodo? Moisés. É mais ninguém. Não sobra espaço para mais ninguém. Moisés é o cara de Êxodo, é o cara. O estudo do personagem de Moisés é uma mensagem de Deus para nós. Deus fala para nós através de sabermos quem é Moisés, como foi Moisés, que jeito que é a história da vida de Moisés. Ele fala conosco através da história de Moisés. Agora, uma coisa que meu pai uma vez deu, que eu nunca esqueci, que se é verdade isso, então, de certa forma, você poderia pegar a Bíblia toda e a Bíblia toda seria o corpo humano e os personagens principais seriam os ossos e tem os ossos maiores e os ossos menores, seria o esqueleto que faz o corpo ficar em pé, que sustenta. Então, a narrativa da Bíblia não é um texto religioso, código tal, fala isso, agora faz isso. Não, a Bíblia é meio confusa para muita gente tira conclusões assim, diferentes um do outro, porque a Bíblia não é organizada para ensinar uma verdade assim, metodicamente, pedagogicamente. Não, a Bíblia é uma história de Deus agindo na vida de pessoas. Então, assim, E pessoas são diferentes, o jeito que Deus age é diferente, e fala coisa diferente. Então é difícil, você tem que ficar ali atento, porque não, ninguém vai ser igual Sansão, igual Moisés, igual Paulo, mas pode ouvir de Deus e ser igual a você mesmo, né? Você tem que ser igual a você mesmo. Então você não vai poder copiar ninguém na Bíblia. Você só vai poder ouvir de Deus do que Deus fez nessas pessoas na Bíblia. Se nós fôssemos pegar um homem da Bíblia, esse é o cara. Esse é o cara da Bíblia. Quem seria esse homem? Qualquer turma de escola dominical consegue falar isso, né? Jesus! Porque quase toda isso, né? Meu pai falava assim, que a escola dominical, os meninos, qualquer pergunta ele fala assim, Jesus, se não deu certo, Deus! Deus ou Jesus? Um dos dois dá sempre certo para qualquer pergunta. Deus! Jesus! Mas nesse caso dá certo. Jesus é o cara da Bíblia. Agora, se fosse escolher dois homens, quem seria o outro?
Moisés.
Você vê a estatura de Moisés. Por que que nós temos direito, a Bíblia nos dá direito de falar isso? Que se tivesse dois homens na Bíblia, seria Moisés e Jesus? A Bíblia nos dá direito. Eu não vou tirar tempo para ler com vocês as passagens. Mas ele é o único cara na Bíblia que a Bíblia compara com Jesus. Tem um outro cara que eles comparam com Jesus que chama Melquisedeque. Mas aí é um outro nível. Porque há discussão se Melquisedeque era um cara, se era o próprio Jesus. E a Bíblia compara com ele por causa da maneira que ele apareceu, sem pai, sem mãe. Então, assim, é uma outra comparação. Mas não é uma figura central da Bíblia, né? Melquisedeque, Jesus foi feito segundo a ordem de Melquisedeque, tal e tal. Então é outra coisa. Mas quando você vai falar de cara central e que a própria Bíblia diz, a própria Bíblia compara Moisés com Jesus. Gente, isso não é pouca coisa. Jesus é o Filho de Deus. Se Jesus é o Filho de Deus e a Bíblia compara Moisés com Jesus, então Moisés é um cara extremamente importante. Extremamente, não é de pouca conta não. Ele é dos ossos principais da Bíblia. Como que, assim, eu não vou citar os versículos, mas tem um lugar que fala, Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a ti, e o povo vai ouvir e vai dar certo. Quem é o profeta semelhante a Moisés? Jesus. Então Deus chama Jesus de um profeta semelhante a ti. Quando Arão e Miriam, que são os irmãos dele, e os irmãos sempre criam problema um com o outro, eles ficaram falando assim, Moisés está se achando. Moisés casou com uma mulher que não devia ter casado. Moisés assim. Aí Deus fala isso, vem cá. Como é que vocês não tiveram medo de falar contra Moisés? Moisés não é qualquer cara, não. Se tiver profeta, eu falo em sonho, visão e tal. Moisés não é assim, eu falo com ele cara a cara, com qualquer um, falo com seu amigo. Como é que você não teve medo de fazer isso? Pum, mandou lepra sobre ela. Na hora. Então o próprio Deus diz que ele não fala com Moisés igual ele fala com os outros. Ele fala com Moisés de forma diferente. Ele fala de forma mais direta, como qualquer um fala com seu amigo. E quando Moisés morre lá em Deuteronômio, eles falam, nunca mais se levantou o profeta Israel que conversasse com Deus face a face como Moisés conversou. Então, assim, esses são exemplos para você ver a diferença entre Moisés e os outros profetas e as outras pessoas na Bíblia. E quando você chega no Novo Testamento, em João, no Evangelho de João 1, fala comparando os dois. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Compara os dois. Certo? E chegando em Hebreus, diz, Moisés foi fiel em toda a casa, como servo, mas Jesus como filho. Então a Bíblia nos dá realmente uma base muito sólida de considerar Moisés como o cara abaixo de Jesus, mais importante, o homem mais importante que já existiu, ele é comparado com Jesus. E aí nós começamos a pensar, nós não estaríamos aqui lendo a Bíblia, estudando, se não fosse Moisés, porque foi ele que começou o projeto de escrever a Bíblia. Então Deus pegou o cara que era mais próximo, mais direto, mais íntimo, e pegou esse cara para que ele escrevesse. E nós temos os livros chamados os livros de Moisés, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Então ele começou o projeto de escrever a Bíblia. Nós não teríamos a Bíblia se não fosse por Moisés. Então vamos estudar Moisés. Aqui então, ponto número 4, eu poderia seguir mais frente com vocês, Sim, só para despertar a sua curiosidade, né? Se nós fôssemos falar de três homens: Jesus, Moisés e Paulo. Porque Paulo é o Moisés do Novo Testamento, né? Assim como Moisés recebeu a revelação da lei, Paulo recebeu a revelação da graça. Então, assim, muito... Aí se nós fôssemos pegar cinco... E vai por aí afora. Aí vai dar muita discussão. Então vamos deixar quieto. Mas você pode, através disso aí, você vai estudando, chama anatomia espiritual. Você vai estudando os ossos maiores que sustentam o corpo de Cristo, que trouxeram coisas novas, diferentes, sabe? Únicas, que não tem outro igual. Muito interessante esse estudo. E não vamos tomar tempo com isso agora. Tem uma apostila chamada Visão Panorâmica da Bíblia, tem, né, várias dessas considerações aí. Então agora, número 4, nós vamos... Olha, eu nunca fiz o que eu fiz aqui agora, que é ter um ponto, que essa aula vai terminar com o ponto número 4, tá vendo? A aula já está quase acabando, tá nada. Porque tem muitas letrinhas, sabe? Eu consegui chegar na letra Z. E quando eu cheguei no Z, eu tive que pôr várias coisas, senão ia até a Z1. Mas nós vamos estudar a vida de Moisés, e estudando a vida de Moisés, nós vamos estar, então, quase que toda a história de Êxodo, toda a história que nós estamos lendo, todas essas coisas que vocês comentaram aqui, vão ter a ver com a vida de Moisés, porque Moisés é o cara, então, assim, é baseado na vida dele, a gente consegue, então, pegar várias dessas coisas. Eu não vou passar letra por letra para vocês, porque senão fica... Depois eu vou passar para vocês essas... Acho que eu vou mandar para a Dani depois pega para vocês as três primeiras aulas, os esboços, que aí você pode conferir com suas anotações e pôr direitinho. Mas você vai escrevendo o que você acha interessante, porque às vezes eu vou falar coisa que não está aqui, tá? Mas não preocupa muito com a ordem, não preocupa muito com isso, porque a ordem você vai ter depois, tá? Vamos começar então com a vida dele, como o início da vida de Moisés. Ele foi preservado miraculosamente, porque deveria ter morrido. E lá nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, fala que pela fé os pais de Moisés conservaram ele vivo, não obedecendo o decreto do rei. E então, assim, a preservação da vida de Moisés, no meio da matança daqueles meninos, homens, é um milagre. É um milagre. Moisés, então, já começa com milagre. Ele não era para estar vivo. Ele ficou vivo porque Deus permitiu. E o nome dele significa tirado das águas. E quem deu o nome para ele foi a filha de Faraó. Ela falou assim, ele vai chamar Moisés porque eu tirei ele das águas. Então ele estava naquele barquinho, né, lá chorando, berrando, e aí ela foi, abriu, achou ele lindo. Ele era um neném bonito, né? Depois de mais velho, não sei se ele era bonito, mas como neném ele era bonito. Porque eu disse que os pais, você vai lá, Estevão falando dele em Atos 7, e lá em Hebreus 11 fala que o menino era bonito. Aqui fala que era bonito, todo lugar fala que é bonito. Então o menino era bonito, tá? Moisés era bonito, ele precisava ser bonito, senão ela não ia ficar com ele, entendeu? Então Deus tinha que dar uma beleza para ele como menino. Como ele era homem, ninguém fala que ele era bonito. Falou que ele era manso. Mas se era bonito, nós não sabemos. Mas que ele era bonito quando ele era menino, ele foi. E o nome dele significa tirado das águas. E isso tem sentido muito profético, né? Porque a água representa a palavra. E Moisés é o cara da palavra, porque foi ele que começou a escrever a Bíblia. Então, o cara da palavra, da lei, das coisas escritas, é Moisés, tá? E até o nome dele significa isso. Depois você vai ver que tem Elias, que é o cara do fogo, e Jesus, que é o cara do sangue. Então aí nós temos os três, água, fogo e sangue. E justamente esses três é que jejuaram 40 dias e aparece no Monte da Transfiguração. Então Moisés, Elias, né? E Jesus, água, fogo e sangue. Então, assim, ele já começa profeticamente. A mãe dele era babá dele. Quer babá melhor do que a mãe? né? Então assim, não, vou deixar que eu vou buscar uma babá para ele. É a mãe dele. Então a mãe dele criou ele, mas sendo filho da filha de Faraó, e ele aprendeu toda a ciência do Egito, que era muito importante para os projetos que ele ia fazer, de escrever a Bíblia, de liderar o povo, de administrar uma série de coisas. Ele aprendeu muita coisa que ele não teria aprendido se ele não fosse filho da filha de Faraó. Então ele pegou o melhor da cultura daquela época, um dos maiores impérios daquela época, um dos mais antigos, né? Um dos mais fortes. Então Moisés teve todos esses privilégios. Daí o próximo passo nós pegamos que ele teve zelo humano. Ele quis cumprir seu destino. Ele quis fazer cumprir o que Deus chamou ele para fazer. E Estevão interpreta isso em Atos 7, dizendo que ele achava que os irmãos dele, os conterrâneos dele, iam entender que Deus ia levantar ele para libertar eles, mas eles não entenderam. Então Estevão assim, fala, Moisés colocou, é verdade que era zelo humano, é verdade que ele quis fazer na própria força, é verdade que não era a hora ainda, não, é verdade uma série de coisas. Mas é verdade também que ele podia ter ficado na dele, lá no império, lá no palácio, e não ia ter problema nenhum na vida. É verdade também que ele se arriscou, que ele colocou, a Bíblia diz, né, que ele considerou de melhor lucro o reino de Deus do que todas as riquezas aqui da terra. Então Moisés fez uma escolha, e uma escolha que custou caro, né? Aquele filme dos Dez Mandamentos, antigo, eu não lembro de quase nada daquele filme, mas eu lembro de Moisés fugindo de Faraó no meio da areia do deserto, naquela tempestade de areia, e eu lembro de pensando, nossa, eu olhei aquela cena e falei assim, é o quadro da depressão, é o quadro do desânimo, da desilusão, sabe? Ele, formado em toda aquela cultura, agora ele vai ser um pastor de ovelhas que não tem que saber nada, sabe? 40 anos, até que ele fica desiludido e acha que não quer saber de mais nada. Então, assim, Moisés foi zeloso, né, matou egípcios, fez todas essas coisas, mas ele não era hora, era zelo humano, era pela força humana, mas era o início do caminho de Deus para ele. Eu acho que é muito importante vocês prestarem atenção nisso. Ontem à noite alguém me perguntou assim, por que Deus queria matar Jacó? Ele ficou a noite toda lutando com o anjo, depois o anjo tocou, ele ficou manco. Depois o anjo, deixa eu sair, não deixou eu ir embora. Depois falou, puxa vida, Jacó, eu nunca encontrei um cara igual a você. Se você não me abençoar, você não vai embora. Cara, era teimoso. Cara, era insistente. Aí ele falou, mas por que, que Deus queria abençoar ele? Deus queria abençoar ele. Por que, que Deus está tentando matar ele, lutando com ele? Os dois brigando. Uma boa pergunta, né? Mas ele era Jacó, né? E sabe o que significa Jacó? Quem passa os outros para trás. Então, ele era um cara que queria a bênção de todo jeito, e ele ia tentar pegar a bênção do jeito errado, do jeito certo, qualquer jeito ele ia pegar essa bênção. Agora, o jeito errado, Deus tem que tratar. Então tem que lutar a noite toda para morrer essa natureza má, essa natureza carnal, esse zelo humano para tentar cumprir a vontade de Deus. Mas Deus não quer pessoas que falam assim, oh Deus, seja feita a tua vontade. Não! Ele quer pessoas com garra. Pode ser garra errado. Moisés tinha garra, zelo errado. Passou 40 anos. Jacó tinha zelo errado. Usou zelo muitas vezes errado. Mas ele tinha zelo e Deus elogiou ele. Mudou o nome dele. Ah, você não é mais o que passa os outros para trás. Você é aquele que luta e prevalece com Deus. Mas os dois lutam. Um luta errado, outro luta certo. Mas os dois lutam. Israel e Jacó. Entendeu? Então, assim, Deus quer pessoas que, mesmo que sejam erradas, mesmo que seja cheio de carnalidade, mesmo que seja cheio de zelo, mas que não desistem, que luta mesmo. Agora, você tem coisa em você que não vai poder entrar no reino de Deus, então talvez vai passar a noite toda lutando com Deus e talvez vai sair mancando e vai morrer um monte de coisa, vai com Moisés no 40 anos no deserto para morrer tudo mesmo, mas Deus vai te usar porque ele não gosta de pessoa passiva, ele gosta de pessoa que tem garra e que não abre mão, mesmo que seja errado, mas não abre mão, entendeu? Então isso é muito importante entender isso.
Deus queria matar Moisés também.
Ah, peraí, depois a gente vai chegar lá. Acho que não vamos chegar logo lá, né? Bom, então, esses 40 anos no deserto chama-se desilusão e descrença total em qualquer missão divina para a sua vida. Ou seja, ele não cria que Deus ia usar ele mais. Toda aquela confiança que ele tinha de matar o egípcio e fazer as coisas, acabou. Acabou tanto que acabou até demais, sabe? Ele morreu tanto que não sobrou nada. Ele não cria que Deus ia usar ele mais, ele já estava com 80 anos. Ah, se com 40 ele não conseguir, você acha que com 80 ele vai? Eu falo assim, Deus pegou um velhinho com um cajado para enfrentar o maior império daquela época. Olha que negócio, hein? O cara não podia ser novo, tinha que ser um velhinho com um cajado, um bordão. Contra o maior exército da terra, contra o maior império da terra, ele pegou um velhinho com um cajado. Falei assim, eu com um velhinho cajado, eu faço o que eu quero. Olha, Deus gosta de velhinho, né? Gostou de Abraão, gostou de Moisés. Deus tem uma queda para velhinho. Ah, você ainda não tá velho que chega, não. Tem que ficar um pouquinho mais. Aí, essa desilusão e descrença, gente, eu não posso, assim, enfatizar isso que chega, gente. Isso é uma coisa que, para Deus usar Moisés do jeito que ele usou, ele tinha que matar qualquer fé em si mesmo, qualquer presunção, qualquer autoconfiança, qualquer esperança, ele tinha que deixar o cara zerado. Igual ele fez com Abraão também. Para Abraão ter Isaac, tinha que ficar zerado. Assim, tipo, não tem chance. Não tem jeito. E aí aparece a sarça ardente, que é a próxima coisa. A sarça ardia toda hora lá no deserto. Mas sarça que ardia e não se consumia, isso não. Nossa, mas não acaba? Mas não acaba? Mas não acaba? Foi lá ver o que era. Gente, que dia foi aquele? Entre tantos dias que ele pastoreou as mesmas ovelhas, a mesma areia, o mesmo deserto e as mesmas sarças. Que dia foi aquele? Por que aquele dia e não outro dia? Isso chama-se Kairos, o momento de Deus. Quando Deus resolve aparecer, ele não avisa antes, a vida parece que está tudo normal e Deus invade a história. E quando ele invade a história, tudo vai mudar. Então ele entra na história e ele fala, deixa eu ver essa sarça. E aí, depois de 400 anos de silêncio, Deus fala, como eu estava falando no café da manhã? E ele começa a falar com Moisés, eu desci para libertar o meu povo, como eu disse 400 anos atrás. Duas coisas que produziram esse Kairos. Os pecados dos cananeus tinham atingido o nível e o clamor do povo tinha subido até Deus. Isso produziu Kairos. Mas estava clamando há anos. E os pecados estavam subindo há anos. Mas a gente não sabe. Mas tem a hora onde a coisa chega no ponto. E quando chega no ponto, aí meu filho, sai da frente que Deus vai começar a agir. E essa, você vê a entrevista de Deus com Moisés ali? Deus fala, vou levar para leite e mel, você vai fazer milagres, você vai fazer... Deus fala um monte de coisa. E Deus vai falando para nós, e é Êxodo 3 e 4. Mas Moisés fala, Deus não adianta, eu não sirvo, manda outro. Manda um mais novo, manda um que é capaz, eu não sei falar, eu já não sabia, depois de ficar com esses ovelhas aqui, eu só aprendi a berrar igual ovelha, né? Eu não sei falar, eu não tenho capacidade, manda outro. E Deus vai com paciência. Vai falar, não, mas eu... E sabe qual a técnica de psicólogo de Deus? Né? Deus é, Moisés está em um caso grave de baixa autoestima. Moisés está com baixa autoestima, assim, o cara não consegue ser usado para nada, ele está no fundo do poço. Ele fala, eu não quero, eu não vou, eu não posso e esquece de mim. Esquece de mim, eu não quero. Aí Deus fala: não, Moisés, você é capaz. Olha no espelho e fala assim: eu posso. Deus fala, Deus não fala nada disso. Moisés fala assim: quem sou eu? Deus fala assim: você não é nada, não. Mas eu vou com você. Então Deus não conserta a baixa autoestima de Moisés. Ele fala assim: eu vou estar com você. Se eu vou estar com você, você não precisa ser nada. Eu vou estar com você. Vou estar com sua boca, vou estar com você. Eu vou estar com você. Então Deus não conserta a autoestima, baixa autoestima dele. Deus fala com ele: eu vou estar com você. E aí, quando Moisés, mesmo assim, ele fala assim: antes de você falar comigo, e mesmo depois que você falou, eu continuo sendo um zero à esquerda. Deus ficou com raiva. Quem fez a boca? E quem fez o homem? E quem fez a coisa? Deus ficou com raiva de Moisés. Falei: Moisés, larga esse trouxa. Eu desci do céu, não foi à toa. Eu estou te chamando, você vai. Então o cara fala assim: eu não vou. Você vai. Você vai. E aí ele chorou tanto que Deus mandou. Falei: não, Arão vai com você. Mas não sei se foi boa coisa, não. Mas... não, manda o Arão com você. Arão vai com você. Tá bom. Vai. Arão vai com você. E aí que nós chegamos na pergunta do rapaz aqui, que Moisés vai obedecendo a Deus, porque tem que ir, né? Porque Deus não deixou ele não ir, né? Porque não queria ter ido. Ele vai com a mulher, vai com os filhos, para a estalagem, e Deus quer matar Moisés. Aí você fala: meu Deus do céu, o cara, com todo custo, tirou ele da água quando era bebê, criou no palácio, mandou para o deserto, chamou na sarça, agora vai matar ele? Então eu quero mostrar para vocês, gente, um negócio familiar não é de pouca conta para Deus. Tem gente que é grande homem de Deus, mas fica divorciando, fica adulterando, fica roubando dinheiro, fica fazendo um monte de coisa e continua curando, e continua pregando, e continua fazendo coisa como se não tivesse importância. Meu ministério continua. Para Deus não continua, não. Deus mata e começa com outro, mais 80 anos, se for preciso. Se Deus não é assim, tem que acontecer. Ah, não. Ah, Moisés tem um probleminha na família. Não, mas deixa quieto. Não. Ele pega Moisés pela pessoa e fala assim: eu vou matar ele. E a mulher fala assim: acho que vai matar minha mãe. Ela vai lá e faz o que tinha que ter feito antes e não queria fazer. Porque ela, esse negócio de circuncisão é um negócio bárbaro. Para que vai circuncidar? Ela não queria. E aí, Moisés, que ia liderar uma nação, tinha medo da mulher dele. Ele tinha mais medo da mulher dele que de Faraó. Já pensou? Como disse alguém, né? Abraão foi sacrificar Isaac porque ele não conversou com Sara primeiro. Porque se ele conversasse, ele não ia. Ele levantou de madrugada e zarpou. Acho que Sara capaz nem ficou sabendo. Falei: acho que ela não precisa ficar sabendo isso, porque ele vai ressuscitar mesmo, ele vai ficar vivo mesmo, Deus já prometeu mesmo, então ela não precisa saber desse detalhe. Ele não falou com ela. Então, ela vendo que Moisés estava ficando estrangulado por Deus, ela foi lá e circuncidou o filho, jogou nele, falou: você é um esposo sanguinário. E a gente não sabe que hora, mas provavelmente foi nessa hora que ela largou ele e voltou para a casa dos pais, porque lá no deserto o pai vem trazer ela de volta com os filhos, né? Então, a Bíblia não fala, mas se ela xingou ele, falou: você é esposo sanguinário, e depois o pai que trouxe, talvez foi nessa hora que ela foi embora, emburrada. Mas Deus não matou Moisés, né? Então, assim, coisa de família não é de pouca conta. Pode pôr em risco todo o plano de Deus, todo o ministério. Se não agir correto na família, Deus não vai em frente, tá? Então é muito importante entender isso. Deus dá muito valor no relacionamento da família, do casal, dos filhos. Se tiver brecha nessa área, se tivesse brecha nessa área, imagina debaixo da pressão de Faraó e de todas essas coisas, o diabo entra e destrói tudo, né? Então Deus não permite que alguém entre em grande guerra do Senhor e não esteja em ordem na sua família, na ordem nos seus relacionamentos. Agora, o fato de Deus estar com Moisés, você lendo aqui as passagens, o que vocês acharam? Vocês acharam que a vida de Moisés foi tranquila? Que era tipo, né? Como é que chamava aquele? Esses heróis da fantasia, né? Os caras sempre têm solução, não é? Ele tira assim, ele só usa da força dele, pronto, né? É? Você acha que era assim com Moisés? Lendo a história, não era não. Deus estava com ele, tudo no fim deu certo, tudo aconteceu certinho, mas oh, que sofrimento de Moisés, não é? Ele passava apurado. Ele passava apurado, era difícil. Por exemplo, quando ele chegou e falou com os anciãos, tudo bem. Aceitaram, creram, gostaram, depois ele falou com o faraó. Mas depois o faraó apertou, tirou a palha, fez ele sofrer mais, açoitou eles, acabou com eles. Aí quando Moisés falou, não preocupa não, que Deus vai tirar, eles não escutaram. A Bíblia diz que eles não escutaram por causa da dura servidão. Aí Deus falou assim, vai para o faraó e fala com ele. Moisés falou assim, eu falei com o povo, teu povo, e eles não escutam, eu vou falar com o faraó. Eu já te falei que eu não consigo falar. Eu falei com você lá no deserto, foi isso que eu falei com o senhor? Que quando eu falo ninguém escuta? E o senhor teimou e me mandou? Eu que sou o culpado, eu falo e ninguém escuta. Então eu não tenho unção, eu não tenho nada. Manda outro. Eu falo, não, eu avisei você que ia ser duro. Então presta atenção, gente. Quando você fala, pode ser que realmente você não tenha unção nenhuma e Deus não te mandou. Aí é bom você calar mesmo, né? Mas quando, muitas vezes você fala e você pode ter unção e pode ser de Deus e ninguém te escutar também. Porque Moisés fez isso e ninguém escutou. Sabe por que eles não escutaram? Não é porque não era Deus. É porque eles estavam debaixo de uma dura servidão, eles não conseguiam escutar, eles não conseguiam ouvir. Então o fato de pessoas, por exemplo, você orar para pessoas e não ser curado, você pregar e pessoas não ser tocadas, não quer dizer que Deus não te falou. Quer dizer, às vezes, que Deus te falou, mas as pessoas têm dificuldade de chegar lá e de tocar nisso. Entendeu? Então é um exemplo bem claro aqui. E então assim, Moisés clamava, orava, reclamava, falava com Deus. E a vida de Moisés não foi fácil, não. Mas Deus estava com ele a si mesmo. Amém? Não encoraja nós assim também? O fato de você não sentir, o fato da coisa não dar certo, o fato de às vezes ter problemas e ter dificuldade, não quer dizer que Deus não está com você. Mas não quer dizer que você não vai passar apurado, tá? Você vai passar apurado, mas Deus está com você. No fim vai dar tudo certo. Então esse é o que a gente pode aprender com Moisés. E outra coisa interessante na vida de Moisés, vocês notaram? Que quando o faraó falou assim, não, eu vou deixar aí, pode ir. Aí Moisés perguntava, que hora que você quer que eu tire a praga? Aí o faraó falava assim, amanhã. Então Moisés falou assim, amanhã vai sair. Aí quando Moisés falava assim, amanhã vai sair, o que ele fazia? Ele orava. Então ele não orava primeiro, Deus, é da tua vontade? Não, ele perguntou para o faraó, que hora que você quer que saia? Tal hora. Então tal hora vai sair. Moisés falava muita coisa, e a Bíblia usa esse termo, você pode olhar aí, muitas vezes ele fala assim, e Deus fez de acordo com as palavras de Moisés. Então, havia essa... Deus autorizava Moisés a falar coisas, e depois Deus fazia igual Moisés tinha falado. Né? E Moisés não tinha que ficar perguntando toda hora, Deus, tem que falar isso? Pode falar aquilo? Ele não ficava assim. Ô Deus, como é que é isso? Como é que é? Não! Às vezes ele falava por conta própria, e depois orava, e Deus fazia de acordo com o que ele falava. E à medida que foram acontecendo as coisas, Moisés, que não era de nada, começou a ser considerado muito grande, porque quando ele falava, acontecia. Então o pessoal tremia, porque Deus estava atrás das palavras dele. Quando ele falava, acontecia problema sério. Então ele começou a ter muita moral lá no Egito e diante do povo de Israel. E alguém levantou essa questão do coração de Faraó. E eu acho que a melhor maneira de dizer isso é dizer, Deus endureceu o coração duro de Faraó. Deus não endureceu um cara que tinha um coração mole, ele endureceu um cara que tem um coração duro. Tá? Então Deus não endureceu essa pessoa do nada. Pode pegar todas as passagens, o Asher fala, mas eu não consegui comprovar isso, mas talvez no original seja isso, ele fala várias vezes, antes de Deus endurecer, fala que Faraó endureceu. Várias vezes. Depois que Faraó andou endurecendo bastante, aí fala, Deus endureceu. Então assim, e depois tem hora, tem três jeitos de falar isso. Deus endureceu, Faraó endureceu, várias vezes fala Faraó endureceu, várias vezes. Nas primeiras, né? Hã? Nas primeiras, Faraó endureceu. E depois fala, o coração de Faraó se endureceu. Então tem hora que fala que é Deus, tem hora que fala que é Faraó, E tem hora que fala que é o próprio coração, como se o coração tivesse uma vida própria. Entendeu? Então, o negócio de endurecer o coração é um mistério que a gente não pode entrar em muitos detalhes. Certeza que Deus levantou o faraó, porque tem um lugar que fala assim, para isso te levantei. Eu levantei um cara duro, um cara imbecil. Na verdade é imbecil, né? Porque a terra do Egito estava sendo destruída. Tudo que, faraó, que Moisés falava acontecia. O cara, se fosse um pouquinho inteligente, ele cedia, não é? Está sendo destruída a terra. Depois falou assim, vai morrer os primogênitos. O que ele tinha que fazer? Tudo que o cara falou, 9 vezes já aconteceu. O 10 vai acontecer, vai morrer todo mundo. Não é verdade? Ele tinha que falar assim, sai logo! Vai embora! Antes que morra, não. Então assim, ele já era um cara teimoso, porém Deus ajudou ele a ficar mais teimoso. Tanto teimoso que ficou imbecil. E depois que deixou o povo ir, tinha morrido todos aqueles no Egito, o que ele fez? Ele foi atrás. Gente, tem que ser muito imbecil mesmo, né? Então, assim, você é duro o coração, mas Deus dá uma ajudinha, tá? Deus dá uma ajudinha e o negócio fica pior, sabe? Você faz coisas que não tem nem lógica, nem nada. Daí nós vamos para a instituição da Páscoa e a lei dos primogênitos, que é a última praga, né, das 10 pragas. Na verdade, é o que Deus queria, as outras pragas estavam só preparando para isso. O que Deus queria mesmo é matar os primogêntos. Deus queria mesmo é matar os primogêntos. Que ele falou assim, você não deixa meu filho, meu primogênito sair, então eu vou matar o seu. Basicamente é isso que ele fala lá. Você não deixa o meu ir, então eu vou matar o seu. E quando Moisés prepara isso, então tem... Olha que assunto que Deus ama. Deus ama o filho dele, que é Jesus, que é o primogênito dele. E ele não consegue fazer nada que não tenha a ver com o filho dele. Então ele... Qual a festa mais importante dos judeus? A Páscoa. Qual a figura mais importante da Páscoa? O Cordeiro. O Cordeiro fala de quem? Jesus. Qual que era a praga? Matar os primogênitos. O que Deus falou com Israel depois? Os primogênitos são meus. Quem é o primogênito de Deus? Jesus. Então nós vemos Jesus claramente ali no início dessa história de saindo do Egito, e ele é como o Cordeiro e ele é o primogênito de Deus. Uma vez eu escrevi uma mensagem escrita assim: quando não se deve orar. Vocês sabem quando não se deve orar? Quando tem que agir. Vocês lembram de uma cena na vida de Moisés que aconteceu alguma coisa assim? No Mar Vermelho. O povo falou assim, por que você nos tirou do Egito? Olha, gente, vamos pensar assim um pouquinho. Diz o Bob Mumford assim, ele fala assim, tirar o povo do Egito é fácil, mas tirar o Egito do povo é difícil. Morre, mas o Egito não sai desse. Eles do Egito é fácil. Agora, o Egito deles, antes de passar pelo Mar Vermelho, eles já estavam reclamando de sair do Egito. Por que que você nos tirou? Não tinha cemitério lá no Egito? Para a gente morrer lá? Agora vamos morrer aqui sem cemitério? Olha que reclamação. E Moisés fala para eles, gente, não vai ser assim, Deus vai livrar você, mas ele mesmo está morrendo de medo. Aí fala para o povo, Deus vai livrar. Depois ele fica lá orando, Deus, livra, livra. Eu falei com eles que o senhor ia livrar, livra. E depois assim, Moisés, o que você está fazendo aí, joelhado, orando? Levanta! Para de orar! Então tem, na hora de... Ele fala, para de orar, levanta a sua vara e abre o mar. Fica orando mais não. Então assim, quando você ora, quando é hora de agir, é hora errada de orar. Não devia estar orando nessa hora. Então tem várias horas na Bíblia que a pessoa ora, é sinal de falta de fé. Ela devia agir e ela fica orando. Ela fica orando para ganhar tempo, porque ela não tem fé para agir, né? Então, assim, tem hora que não é para orar, tem hora que é para agir, porque você já sabe o que é para fazer, devia fazer. Levanta e faz. Depois ora. E esse negócio da... Esse negócio da... Da murmuração, eu peguei aqui várias passagens. Você depois pode pegar várias passagens. Por que que o povo sempre murmurava? Porque eles amavam Egito no coração. Tem um negócio... Chama Síndrome de Estocolmo. Vocês já viram falar? Síndrome de Estocolmo? A Síndrome de Estocolmo é quando a pessoa é tomada refém. sequestrada. E ela, de tanto conviver com o sequestrador, ela começa a gostar do sequestrador. Isso é uma síndrome de Socorro, é uma doença. É uma doença psicológica. E o povo de Israel estava com síndrome de Estocolmo. Na verdade, não é Estocolmo, é síndrome de Egito mesmo. Porque lá eles morreram os filhos deles, eles sofriam barbaridade e queriam voltar para lá. E tinham saudade de lá. E tinham desejo de ficar lá. Gente, então toda vez que dava uma coisinha errada, podia voltar para o Egito. Por que você não tirou do Egito? Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Se Deus te dá uma coisa e você reclama das dificuldades que aquela coisa te traz, cuidado que Deus te tira, tá? Tem pessoa que vive a vida toda querendo um negócio, um alvo, quando atinge aquele alvo, aí tem problemas, ele fica reclamando dos problemas. Antes era melhor. Se antes era melhor, Deus te manda para o antes de novo. Isso é perigoso, né? Então, assim, é ingratidão, é saudosismo, é achar que aquilo que era terrível era bom. Você já pensou? Porque fé, gente, passar 3 dias no deserto sem beber água é dose. Depois, quando acha a água está amarga, é dose. É muito ruim mesmo. Comer só maná 40 anos é difícil, né? Mas se você lembra de tudo que Deus fez na sua vida, se você é grato, se você lembra de quanto era ruim e quanto Deus é bom, ou seja, vamos pensar assim, gratidão é onde cresce fé. Se você não tem gratidão, se você não lembra do que Ele fez no passado, você nunca vai ter fé para o que Ele vai fazer no futuro. Então não adianta tentar ter fé do nada. A fé nasce num coração que é grato e que lembra e que canta, e que fala, e que fica falando das coisas que Deus fez. Aí a fé vai nascer, aí a fé cresce. Então, o que Deus, assim, vamos dizer assim, muitas vezes nos Salmos, você vai encontrar uma explicação resumidinha, que resume assim exatamente tudo que você leu no Velho Testamento. Então, Salmo... Vamos ver aqui onde eu... 95, Salmo 95, 8 a 11. Deus fala qual era a doença do povo. Esse povo erra de coração. Aí eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Deus foi perdoando, mas chega uma hora que ele fala assim, não, agora não tem mais não. Agora não vai mais não. E aí Moisés orou, Moisés falou, Deus falou, perdoei, não vou matar agora, mas daqui um pouquinho eu mato. Eu não vou matar agora, mas eles não vão entrar. Ele jurou. E nós temos um caso aí interessante. Porque Deus consegue jurar uma coisa e depois desjurar o que ele jurou. Na verdade, não desjura. Mas ele consegue, por exemplo, o pessoal falou, não, mas Deus jurou, ele tem que fazer. Ele vai fazer, mas não quer dizer que vai fazer com você. Entendeu? Você pode estar fora. Então, ele jurou, eu levantei minha mão, vou levar os filhos de Abraão para a terra prometida. Ótimo. Aí o pessoal foi enchendo a paciência. Ele fala 10 vezes. Essas 10 vezes que eles me tentaram. Então, assim, Deus demora a perder a paciência. Na verdade, Moisés perdeu a paciência antes de Deus. Deus demora a perder a paciência, mas quando ele perde, acabou. Ele falou assim, eu jurei que ia entrar na terra, agora eu levanto minha mão e juro que esses aqui não entram. Os filhos deles vão entrar, porque eu tenho que cumprir meu juramento com Abraão. Mas esses aqui, eu juro que não entram. Eu juro que entra, eu juro que não entra. Eu juro que o filho entra, mas esses aí não entram. Entra outro filho, né? Então Deus cumpre o juramento dele. Mas, e qual era o motivo? Errar de coração. Deus perdoa tudo. Mas se a pessoa está errada de coração, se ela tem um coração firme numa direção errada, não tem conserto. Não tem conserto. Deus não tem o que fazer se a pessoa está definida, teimosa, firme numa direção errada, nem Deus consegue mexer com essa pessoa. Aí ele vai enchendo, até que ele fala assim, erra de coração. Isso aí tem problema de coração. Não entra. Esse não vai entrar. E agora vamos, então, Com mais o último episódio que vocês comentaram bastante, que foi essa questão do Gênesis, Êxodo 32, 33 e 34. Êxodo 32, 33 e 34, dos mais altos picos da Bíblia. É difícil você encontrar um lugar na Bíblia que seja mais alto do que Êxodo 32, 33 e 34. Você não vai encontrar, é difícil. Por exemplo, tem alguns picos na Bíblia, mas esse é um deles. Aquele Gênesis 22, quando Abraão oferece Isaac e Deus grita do céu, é um pico. Ele jura que é um ponto alto. Mas esses três aqui, esses três capítulos aqui é alto. Agora começa mal demais, igual vocês falaram. Deus fala em voz audível 10 mandamentos. Nunca um povo na face da terra, antes ou depois, ouviu a voz de Deus em voz audível. Deus falou em voz audível, eles escutaram. Foi um não, todo mundo ouviu. E qual que era o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Qual que é o segundo? Não farás para ti imagem. Quantos dias gasta para eles desobedecer uma voz audível de Deus? 40 dias, menos de 40 dias. Menos de 40 dias. Então, isso mostra quem nós somos. Nós somos pessoas tão inconstantes. Agora, então isso é terrível. Por um lado, isso é terrível. Por outro lado, se não tivesse acontecido isso, nós não íamos ter um dos grandes picos da Bíblia. Ou seja, o diabo nunca consegue estragar o propósito de Deus. Eu comparo assim, o pintor está fazendo um quadro muito lindo, chega o diabo igual um molequinho e joga um bolo de tinta no quadro. O cara fez aquilo 20 anos, aperfeiçoando o quadro, e o diabo chega aí, um minuto, e joga um bololô de tinta preta. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e pinta ao redor, e o quadro fica 10 vezes mais bonita com aquele negócio do que antes. Então Deus nunca perde. Então assim, o povo cometeu essa besteira. Deus fez aquelas tábuas de pedra. Deus fez as tábuas de pedra. Deus escreveu nas tábuas de pedra. Coisa maravilhosa. Chega no pé do monte, Moisés quebra as tábuas. Nunca mais vai ter tábua feita por Deus. Que as outras tá, Moisés tem que fazer. Fala, vai Moisés, faz você. Você viu como é que é o primeiro, faz o outro. Então a lei mesmo que ficou lá era Moisés que fez. Deus escreveu nos dois, mas um foi Deus que fez e o outro foi Moisés que fez. E Moisés quebrou o que Deus fez, mostrando que a lei realmente não consegue ser cumprida, não, a gente não consegue obedecer. Mas o que chama atenção nessa história, que Moisés, assim, uma das coisas, não dá tempo para a gente entrar em detalhe, mas fica uma briga entre eles sobre quem é que tirou o povo do Egito. Não é engraçado isso? Fica assim, porque começa com o que o rapaz aí falou, né, o Victor falou assim, muito interessante o que você falou, muito, você pegou só a palavra esse, né? Já viu o desprezo, esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, esse Moisés que nos tirou, quer dizer, Deus está nem aí. Quem tirou do Egito é Moisés e ainda é esse, né? Então, assim, Moisés, o povo falou que Moisés tirou eles do Egito. Aí, quando Deus vê, Deus fala com Moisés, o povo que você tirou do Egito, olha que coisa! Oh, Moisés está numa situação terrível, né? O povo fala e Deus fala, o teu povo que você tirou do Egito. Só que Moisés fala, não, o teu povo que o senhor tirou. Então, fica brigando, seu povo, e fica várias vezes esse negócio, sabe? Entre eles. Teu povo, não é meu não, é seu. Quem é culpado de tirar esse povo do Egito? Mas toda vez que o pessoal murmurava, eles não falavam que Deus tirou eles. Eles falavam assim: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Então assim.
Acompanharam também.
Hã?
Por que eles acompanharam?
Pois é. É horrível. Mas aí, acho que ele que citou, ele que falou, gente. Esse é o ponto que dispara todo o resto. Olha, assim, presta atenção, gente, porque esses pontos da Bíblia são raríssimos. Eu falo por isso que eu chamo de pico. Quando Abraão oferece Isaac, levanta o cutelo e vai matar o filho, Isso é coisa inacreditável. Deus jura. Deus jura e fala assim, eu nunca vi um cara ter coragem de matar o único filho que ele esperou anos e anos e anos em obediência à minha voz. Esse cara é diferente. E aí é o negócio. Agora, o que Moisés fez? Ele recebeu uma oferta irrecusável. Deixa eu matar esse povo e eu vou fazer um povo de você. Você já pensou em receber isso de Deus, uma proposta dessa? Se chama proposta indecente. Uma proposta assim, não é verdade? Sim. Se ele tivesse um pinguinho de vontade própria, um pinguinho de alguma coisa, Deus não podia fazer isso, não, porque ele aceitava, né? Pode fazer, Deus, né? Não. É uma proposta irrecusável. Quem está fazendo é Deus e ele recusa. É irrecusável e ele recusa. Ele não quer. E Deus não fez uma vez não, viu, gente? Ele fez essa proposta irrecusável duas vezes. Você pode ver lá depois em Números, você vai ver que ele fez de novo. Deixa eu matar esse povo e fazer outro de você. Moisés não tinha o mínimo interesse. O mínimo interesse. Moisés recusou uma oferta irrecusável. Isso é do nível de Abraão, é o nível que você... Gente, para atingir esse nível, só que Moisés foi um pouquinho além. Porque aí ele falou para o povo, vou ver se eu faço expiação para vocês. E ele falou assim, risca meu nome do livro que o senhor escreveu. Gente, isso é o máximo, né? Não tem jeito de chegar mais alto. Além de não aceitar ser um povo dele, de uma oferta de Deus, para o orgulho, para a fama, para tudo dele, não tinha nenhum interesse. Ele falou, risca meu nome. Deus falou, não, eu risco quem eu quiser. Você não manda quem eu risco. Parece que Deus na hora não dá muito valor, né? Eu sempre admirei, mas Deus, o cara está fazendo uma oferta tremenda para o Senhor. O que, que é isso? Só que no outro capítulo, o que, que você ouve? No outro capítulo, Moisés fala, Deus, o Senhor falou que eu achei graça aos teus olhos. E que me conheces por nome. Quero que você grave essas duas coisas. Eu achei graça aos teus olhos. Sabe o que significa achar graça aos teus olhos? O senhor gosta de mim. O senhor morre de paixão por mim. Basicamente é isso. E me conhece por nome. Claro que Deus conhece por nome. Não, mas esse conhecer por nome é diferente, gente. O senhor me disse que me conhece por nome. Ou seja, o senhor localizou em mim a tua natureza. A natureza de ter um filho, de dar a vida em troca do outro. O senhor notou o máximo do máximo que algum homem pode atingir. Eu não sei que hora que Deus falou isso com ele, mas certamente foi resultado dessa oferta que ele fez. Deus falou, não, eu risco quem eu quiser, não vou riscar não. Mas aquilo tocou o coração de Deus tão profundamente. Deus falou assim, Moisés, você achou graça aos meus olhos, gostei de você. E eu te conheço por nome. E aí Moisés falou assim, poxa vida, agora eu estou com tudo, não é? Sim, ele falou assim, não. Olha, essa passagem é muito interessante, porque quando ele fala assim, você achou graça aos meus olhos e eu te conheço por nome, sabe o que Moisés falou? Me revela mais. Moisés, por que você quer que revela mais? Eu já te falo como qualquer um fala com seu amigo. Você já é diferente de todos os profetas, já é comparado ao meu filho, o que você quer mais? Eu falei, não, Deus, eu quero muito mais. Porque o senhor é pior que cocaína, eu fico viciado no senhor. E o senhor me deu um pouquinho, agora eu preciso de mais. E aí, ele fala assim, para que você quer isso, Moisés? Para que eu ache graça aos teus olhos. Moisés, mas você já achou graça aos meus olhos. Não, mas eu quero achar mais graça aos seus olhos. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, é que você olha a passagem lá, é uma passagem que vai assim. Ele acha graça aos olhos de Deus, ele pede para Deus revelar mais ainda, para quê? Para ele achar graça aos seus olhos. E ainda, sabe o que Deus fala com ele? Para que você conheça o meu nome. Ou seja, Deus conhece Moisés por nome, mas agora Moisés quer conhecer Deus por nome. Você lembra de Paulo na Bíblia que fala, eu quero conhecer ele assim como ele me conhece? Então Deus falou com Moisés, eu te conheço por nome. Moisés falou, muito bom, gostei. E baseado nisso, eu te peço que eu quero conhecer o teu nome. Eu quero te ver. E sabe quando ele falou que ia ver? Ele não viu quase nada. Que ficou na rocha com a mão em cima dele. E Deus passou. Mas a Bíblia não fala muito o que ele viu. Mas a Bíblia fala do que ele ouviu. O que ele ouviu? Deus proclamou o nome de Jeová. Gente, Eu não sei explicar o que, que é Deus conhecer a gente por nome. Mas deve ser um negócio fantástico. Deus falar que conhece a gente por nome, sabe? Esse, não é para qualquer um não, sabe? Deus conhece a gente por nome. Mas assim, eu estou querendo dizer, esse conhecer por nome deve ser muito mais profundo, porque é um negócio forte. E aí Moisés ouve Deus falando a natureza dele, proclamou o nome Jeová e ouviu o nome de Deus, gente. Isso é um negócio... Nenhum homem conseguiu chegar nem perto disso aí, dessa revelação de Deus. Então, depois dessa revelação que Deus dá para Moisés ali, é citado vez após vez no resto da Bíblia, Deus longânimo e misericordioso, usando misericórdia com mil gerações, que não, né, que não perdoa a iniquidade do pai, do filho, até a terceira e quarta geração. Né? Então, aquele trecho ali aparece no resto da Bíblia, porque aquilo ali é a natureza de Deus. Então, assim, é um negócio, por isso que eu falo assim, é um dos grandes picos da Bíblia, e não teria acontecido se não fosse o pecado do povo, e todo aquele problema, e toda aquela coisa. O pecado do povo fez Moisés oferecer, perder a salvação em favor deles. E isso fez Deus revelar o nome dele para Moisés. E no fim, Deus foi acalmando devagar, né? Primeiro ele falou assim, não vou destruir o povo não. Depois ele falou assim, mas eu não vou não. Porque se eu for junto, é povo de dura serviço, eu vou ficar com raiva de novo. Eu vou ficar com raiva de novo, eu vou matar o povo, eu não vou não. Manda um anjo, leva para a terra, vai embora, vai. Aí Moisés falou, Deus... O senhor fica falando para ir, mas não fala quem vai mandar. E a gente não quer ir sem o senhor. E aí, essa conversa vai indo, até que Deus falou, não, eu vou com vocês. Eu vou. Então Deus foi acalmando a ira dele devagarzinho, até chegar ao ponto que falou assim, eu vou com vocês. E ele renova a aliança, né? Naquele mesmo capítulo 34, ele renova a aliança. E aí ele fala do sábado, fala das festas, fala do primogênito. Ele fala só um resuminho da lei, eu vou renovar a aliança. Só que ele fala, tem uma coisa, eu renovo a aliança. Mas o povo não pode fazer aliança com o cananeu, nem casar com ninguém que é de lá. E eu sou Deus ciumento, então não toma cuidado para não ter ídolos. Então ele renova a aliança com o povo e vai em frente. Na base deles não fazer aliança com outras pessoas. Tem que fazer aliança com Deus e não... com as outras pessoas.